No Vale do Poti, perto de Teresina, no Piauí, foi descoberta uma floresta petrificada. Não é exatamente uma selva de pedra, mas sim várias bases de troncos que foram fossilizados há cerca de 250 milhões de anos atrás. É como se um instante da história da Terra ficasse congelado, permitindo aos pesquisadores de hoje obter informações sobre a vida naquela época. Mas apesar da importância para a ciência e até para o turismo da região, uma represa pode ser construída no local, e muitos troncos fossilizados também já acabaram virando cimento para construção ou bancos de praça. São poucos troncos, apenas 30, e a preservação deles é essencial. O nosso repórter Yuri Brancoli foi ouvir o geólogo Oscar Hösler, que faz parte do grupo que estuda esses troncos fossilizados.
Professor, o fato de essas árvores serem encontradas de pé pode indicar que a petrificação delas, a silicificação, foi muito rápida. O que poderia ter acontecido aí no Vale do Rio Poti, onde foram encontradas essas árvores?
Essa ocorrência, na verdade, ela está sendo objeto de estudos e o modo, ou seja, o que teria ocorrido nesse local é de fato objeto desse estudo, né? Nós temos uma ideia preliminar, pelos dados que já dispomos, de que é bastante provável que tenha ocorrido uma inundação e que as bases das árvores tivessem ficado envolvidas nos sedimentos, ou seja, no conjunto de lama e areia trazida por esse rio. E após a morte desses animais, desses vegetais, eu digo, eles foram sofrendo um processo de enriquecimento em minerais que já faziam parte desse meio no qual eles foram incluídos e, portanto, puderam se preservar. E a parte que ficou afora dessa parte inundada, ela simplesmente desapareceu.
Professor, o que dá a essa floresta petrificada de Teresina essa particularidade? Se a gente pensar nos casos mais comuns, como se dá comumente uma petrificação de árvore para a gente poder comparar direitinho com o que aconteceu em Teresina?
Olha, a importância se dá em vários sentidos. Uma, que é mais ou menos o que você está perguntando, é que a maior parte dos fósseis vegetais são pequenos restos que se preservam das mais variadas maneiras. E mesmo nos casos em que há a chamada petrificação, ou seja, que há a introdução de elementos minerais, reforçando a estrutura e transformando o conjunto como se fosse uma pedra, por isso chamado petrificação, mas apesar de transformado praticamente numa pedra, ela contém ainda detalhes anatômicos no seu interior, de modo que é um excelente modo de preservação de algumas partes do vegetal. Esse caso não é o mais comum, mas ocorre em várias partes do mundo. Apenas que, em grande parte dos casos, esses troncos já são transportados através de rios, muitas vezes estão boiando até mesmo em águas marinhas e vão ter as praias, todos conhecem os troncos que vão ter as praias. Esse tronco, uma vez soterrados, eles podem sofrer esse processo. Agora, nesse caso, a importância ainda é maior pelo fato de que esses troncos não foram nem derrubados e nem sequer transportados. Eles estão um em relação ao outro na posição que eles estavam quando viviam. De modo que nós podemos ter, além das informações de como eram essas árvores, que tipo de afinidades botânicas elas tinham, em que estágio evolutivo eles viviam, que tipo de relações poderiam ter tido com os animais da época, que tipo de climas poderiam representar, nós temos inclusive ainda mais, temos como é que os elementos dessa floresta se dispunham um em relação ao outro.
Professor, eu gostaria de saber do senhor que tipo de pesquisas vão ser possíveis a partir daí, ou ainda melhor, né? Que tipo de pesquisa vão ser efetivamente desenvolvidas lá em Teresina?
Bom, essa pesquisa, na verdade, já começaram na sua fase mais preliminar. Essa pesquisa consistiu num levantamento um levantamento topográfico da região, o estudo da disposição desses troncos, inclusive, né, suas dimensões. Enfim, foi feito todo um cadastramento, um mapeamento da região. Alguns exemplares que estavam soltos foram coletados. Este material, então, nós precisamos saber, por exemplo, pela sua forma externa, é muito difícil saber que tipo de árvores tratava, né? Então, nós vamos, que tipo de informação nós podemos ter ali? Normalmente, como ocorreu, de fato, uma petrificação, e a estrutura original foi, em parte, preservada, então nós vamos agora realizar cortes, como muitos que já foram realizados, E esses cortes, feito com uma serra especial, são reduzidos a fatias muito finas até a transparência, montado em lâminas. Essas lâminas de diferentes partes do tronco são estudadas e, na visão de um anatomista experiente, ele pode estabelecer as relações com outras plantas que viveram na época. E dessa maneira, num trabalho apresentado numa reunião aqui mesmo em São Paulo, a reunião de paleobotânicos e palinólogos, justamente especialistas da área que estiveram, especialistas de vários países, foi apresentado os primeiros resultados desse, quase que mais uma nota preliminar, mas já alguns resultados importantes, e chegou-se à conclusão de que se trata aliás, os poucos elementos já estudados, se tratam de formas pertencentes a um grupo chamado pteridospermos. É um grupo que já não existe mais, importantíssimo na evolução, porque os primeiros elementos começaram a aparecer lá no Paleozoico, ou seja, há mais de 225 milhões de anos atrás, e eles existiram até mais ou menos o Jurássico, ou seja, uns cento e poucos milhões de anos atrás. E depois não tem mais notícia da existência deles. É possível que contribuíram na evolução de outros grupos ou não, não se tem certeza ainda. Mas, agora, nós também não sabemos ainda, e isso vai ser então objeto de estudo, a heterogeneidade dessa floresta. Pode ser que nós não tenhamos apenas pteridospermos, nós tenhamos vários grupos ali representados. Então, esse vai ser um estudo cuidadoso, que deve ser feito em todos os troncos que estejam bem preservados, né? Sem danificá-los, evidentemente, são feitos em porções muito pequenas, né? A fim de que se mantenha a própria floresta como patrimônio científico e até natural, né?
Onde mais se encontram esse tipo de florestas petrificadas? Que em outros lugares no Brasil existem registros dessas florestas petrificadas?
Olha, existe uma floresta que já há um certo conhecimento, ou seja, há uma certa divulgação, que é na região da Mata, no Rio Grande do Sul. Essa floresta é um pouco distinta dessa que motivo dessa sua reportagem, porque por dois principais motivos, vários outros, né? Mas dois diria talvez principais. Primeiro que o tipo de árvores que as formaram é diferente. Já é de um período um pouco mais recente, é do Triássico já alto, ou seja, umas boas dezenas de milhões de anos mais recente do que esta. Em segundo lugar, praticamente a totalidade dos troncos fósseis dessa chamada floresta petrificada, ela não está em posição de vida, são troncos na posição horizontal. Pode ser que bastante próximos ao local de onde elas viveram, mas não na posição de vida. De modo que, realmente, na posição de vida, essa ocorrência de Teresina é realmente uma ocorrência importante. Agora, existe alguns outros exemplos em outras partes do mundo, mas, como um todo, é bastante raro, né? Não é uma coisa que vai se encontrar a todo momento, nem em todo lugar.
E, professor Oscar, como que essas informações que vão ser retiradas dessa floresta petrificada de Teresina vão contribuir para o estudo da paleontologia aqui no Brasil? Que novas informações vão poder ser trabalhadas a partir disso?
Olha, em primeiro lugar, essa região em que se situa essa floresta é uma região que, bom, foram encontrados de fato vários outros troncos, como já foi falado, em posição horizontal, eles estão sendo estudados e de fato essa ocorrência vem a somar em termos de tipos de formas que ocorreram nesse tempo. Por outro lado, estão em andamento em outras partes do Brasil numerosos estudos de ocorrências fossilíferas de idades próximas a esta, como de outras mais antigas ou mais recentes. Eu diria que nunca se fez no Brasil tanta pesquisa paleobotânica, pelo menos, né? Ou seja, o estudo dos fósseis vegetais, porque de fato nós temos tido já desde o século passado vários estudos sobre animais fósseis, né? E esses estudos têm crescido ao longo do tempo, mas a paleobotânica tem ficado, apesar dos grandes pesquisadores que aí tiveram, mas sempre realizado por um grupo muito restrito de pessoas. E agora existem vários projetos, inclusive englobados dentro de projetos internacionais, onde esses conhecimentos são checados com o que ocorreu em outras regiões, de modo que o Brasil, inclusive, pela importância que ele tem nesse tipo de trabalhos hoje, trabalhos científicos hoje, ele lidera um dos maiores projetos, se não o maior projeto paleobotânico jamais existente nos conjuntos de projetos internacionais, né? Um projeto financiado pela Unesco e pela IUGS, a União Internacional de Ciências Geológicas, né? E patrocina um projeto, aliás, um estudo que envolve tanto a Austrália, a Índia e outros continentes gondwânicos, né, como poderíamos chamar assim, que constituíram o Gondwana no passado. E o Brasil está atualmente liderando esse projeto, de modo que isso dá uma medida da importância que essas pesquisas assumiram hoje no mundo e da importância que o Brasil já desempenha hoje no concerto científico internacional.
Ok. Muito obrigado. Nós falamos com o professor Oscar Hansler, geólogo da Universidade de São Paulo.